Boa tarde, novamente. Não sei quem estava aqui quando eu subi pela primeira vez. A gente vai dar início aqui a mais uma série de pregação. A gente começou hoje de manhã e vai falar aqui. Mas antes de a gente começar, eu queria trazer um tempo aqui de gratidão e oração. A gente vai orar pela pregação, mas também a gente vai fazer um momento de gratidão agora aqui antes da pregação por algo que é bem importante para a gente, também bem transformador, meio doloroso, não sei como é que a gente fala, mas de muita gratidão assim, pela vida. A gente teve aí por um bom tempo, durante 2 anos praticamente, o convívio e o contato muito próximo com Manu. Vocês conhecem ela por Manu, Emanuele Lynch, e a gente está já há um tempo conversando sobre isso. Manu, ela está para casar em setembro. E em setembro, dentro desse processo aí de casamento, ela e o seu futuro marido, Guilherme, eles vão frequentar a igreja que eles têm decidido caminhar junto, a igreja que o Guilherme já frequenta hoje. E a gente já tem conversado com o Manu sobre um processo de transição desde... bem, assim, por cima, março, mas diretamente em abril. E aí, em junho, muita coisa deu reviravolta e a gente acelerou um processo. E a gente, na última assembleia que teve aqui para a membresia, a gente fez a transferência vamos dizer assim, de ocupação de função aqui na igreja da Manu para o Emanuel. O Emanuel veio de manhã, não sei se ele está aí hoje de tarde, novamente. Está no Kids, Emanuel, olha, está. E aí, a gente vai hoje aqui se despedir. A gente decidiu fazer um momento de gratidão aqui pela vida de Manu, pela vida de Gui também. Queria muito orar pela vida deles. E aí dizer, podem vir aqui à frente, a gente vai fazer esse momento de oração. Dizer primeiro assim que a gente, é claro, a gente sempre que a gente pode, a gente lembra, a gente tem condição de fazer isso. A gente faz aqui porque é parte da família que a gente entende, né? E a gente tem celebrado e cobrado isso, né, várias vezes também, né, Manu? Mas dizer assim que tem muita gente que tem envolvimento sim, com a igreja, que quando a gente se despede é uma parte da gente que vai também, e a gente agradece a Deus por esse dom e desse tempo. No caso de Manu, Manu não estava envolvida com uma parte da igreja, Manu estava envolvida com quase todos os processos da igreja. Então é de um motivo de muita gratidão esse tempo que Manu teve aqui. Para a gente sai assim muito... muito grata a Deus pela sua vida, muito grata a Deus pelo tempo que Deus usou sua vida aqui, que Deus possa usar sua vida lá, que Deus possa usar sua vida no casamento também, que seja um tempo realmente de muito louvor a Deus assim, e também entrega a Ele. Mas a gente queria, diante mesmo assim, da igreja, agradecer demais esse tempo, que Deus abençoe a sua ida lá. A gente fica, lógico, com o coração sabendo que essa saída sua é um momento de saída do empréstimo de Deus que Deus deu para você, para a gente, para você ser emprestada para outro lugar por Ele também. Então, que Deus te abençoe bastante. Queria, não sei se Luara está aí, a gente queria deixar para você aqui só uma lembrancinha de gratidão e realmente agradecimento por esse tempo. A gente sabe que você é muito especial mesmo, assim. A gente vai ficar com esse tempo em todas as áreas, assim, tudo que Manu pôde fazer, e o que ela não pôde, inclusive, ela fez também. Então, já deixando certo aí, tá ótimo. E aí, que Deus possa te usar, Manu. Gratidão mesmo pela tua vida, que Deus possa usar a relação de vocês também para abençoar muitas outras pessoas. Queria pedir que você estendesse a mão sobre a vida de Manu aqui, a gente vai orar pela vida dela. Deus, eu te agradeço, Pai, por como pessoas são presentes na vida da gente. E é muito bom a gente se reconhecer em missão, reconhecer corações que estão em missão. E a gente te agradece, Senhor Deus, que Deus possa estar usando a vida da Manu onde quer que ela vá, Senhor Deus, no trabalho, Senhor Deus, na igreja, que o Senhor possa estar construindo altares no coração dela também, Senhor Deus, a respeito de cada momento e fase de vida que ela tem passado, que o Senhor possa colocar pessoas na vida dela e colocar ela na vida das pessoas também, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço demais por esse tempo, e a gente realmente te entrega e te dá louvores por esse tempo que a gente passou junto aqui na igreja. Usa como flecha esse casal. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Vamos lá, né? Será que vai dar para começar? A gente terminou uma série sobre autenticidade. E a gente começa uma nova série bem desafiadora. Na verdade, é uma minissérie. São três minisséries, quando você está falando, parece um negócio da Globo, né? Uma série bem curta de pregações, onde a gente vai ter três domingos aqui. Hoje a gente começou pela manhã já sobre como alguns pontos da igreja, eles são, vamos dizer assim, a igreja, existe a igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, a igreja global, que é a igreja na qual a gente se reconhece como um corpo só. E Deus trabalha manifestações locais dessa igreja, com particularidades e peculiaridades muito grandes. Não tem como você exigir muita coisa de formatação de uma manifestação local de igreja, a partir, por exemplo, da língua. A igreja local deve falar em português, deve falar em aramaico, deve falar em grego, koinê. Bem, são manifestações locais disso que acontece. E a gente entende a importância da gente conversar com vocês o que a nossa igreja entende como sendo essencial, qual é a perspectiva que a gente trata alguns temas aqui. E essa série é um convite aos bastidores. Sabe quando um restaurante tem a cozinha aberta? Eu estava num restaurante esses dias que eu vi assim, até uma borda toda suja assim, da parede. Assim, eu disse, rapaz, ainda bem que eu não estou vendo essa cozinha. Mas sabe, quando você tem um restaurante com a cozinha aberta, assim, para que todo mundo enxergue o que está acontecendo lá dentro? A intenção dessa série é trazer para o backstage as motivações de algumas áreas da igreja que a gente entende ser necessário para esse momento a gente tocar nesse ponto. Isso aí a gente tem falado disso já há um bom tempo e a gente faz essa série entre um interlúdio do que vai ser o próximo semestre. Inclusive, próximo semestre a gente vai ter muita, muita coisa boa na área do ensino da igreja. A gente vai ter um curso começando sobre Filipenses, já no início do segundo semestre, na Escola Mosaico. A gente vai ter um outro curso sobre o Apocalipse, um curso lá na frente sobre o Credo Apostólico. A gente vai ter série sobre Apocalipse aqui também. A gente vai ter uma série sobre hospitalidade logo em seguida também. Então, muita coisa a gente tem sonhado. A escola está para fazer um treinamento já no próximo final de semana com os professores. A gente tem colhido muita coisa legal. O Vlad falou para vocês sobre o podcast que está ali. Por favor, não perca esse podcast. Foi muito bom a gente poder estar tratando. E a gente vê como Deus tem levantado conversas espirituais. Ontem foi um tempo muito especial de liberdade aqui na igreja. A gente teve o primeiro encontro do CRIA. Quem estava ontem aí do CRIA? Aí, que massa. Que tempo especial, minha gente. Que tempo especial de a gente poder ver Deus fortalecer as pessoas através não só da fé um do outro, mas da prática profissional em integridade, associando aquilo que cada um faz à motivação do Evangelho. E aí, poxa, foi muita alegria a gente poder ver esse passo de fé. E eu sei que quem estava organizando, Renan, Sivira, Paulinha, Luara, Isa, o pessoal deu um passo de fé ontem. Como Deus testemunhou, como isso tem fruto aí. Muito legal mesmo. Se você perdeu ontem, te convido a vir no próximo. Foi muito, muito, muito especial. E como a motivação do que a gente faz, ela precisa ser vista para a gente ter a noção do porquê a gente está fazendo algumas coisas. E a gente decidiu pensar aqui 3/4 coisas. São três, porque são três encontros, mas a gente juntou duas em um só, que a gente vai falar sobre pregação, sobre batismo e ceia, e a gente vai falar sobre pastoreio. Como que a gente entende esses três processos, pensados não porque são só os únicos que a gente precisava tratar, mas a gente escolheu esses três principalmente dessa vez, e sobre o tema de um só. Um só evangelho que guia todas essas coisas, e a gente entender que, apesar de a gente fazer parte desse corpo de igrejas que se reúnem dominicalmente em vários lugares do mundo, há uma manifestação particular aqui. E a gente não está dizendo com isso que a gente tem de ficar policiando outras igrejas ou outras denominações a respeito do que eles fazem. Não, discordamos sinceramente. Discordamos ferrenhamente e ainda assim respeitamos completamente em amor, porque a gente sabe que as muitas faces do que a gente pratica localmente, muitas vezes, e as discordâncias que temos, não é em relação ao que acreditamos, mas é ênfases e ausências de ênfases que damos, que achamos que vai ter consequências muito pesadas. Ei, tu tá falando isso aqui, mas se tu falar isso aqui... Eita! Me senti aqueles... Como é que é aquela Justin Bieber que faz aquela diferença na voz, né? O dub, não sei o quê. É, bota uma, faz minha voz ficar melhor aí. É, a gente tem variações de discernimentos que muitas vezes são questionados, não pelo discernimento em si, não pela frase dita, mas por como a gente imagina que, ó, se tu falou isso aqui, tem essa consequência, e essa consequência aqui. E a pessoa vê 30 consequências que em 10 anos vai resultar numa coisa e diz, por isso você está errado. Isso, olha, a pessoa talvez só não percebeu, não teve o olhar que você teve a respeito daquilo ali que é tão importante para você. Então, a gente tem coisas que a gente considera muito importantes, que devem ser aplicadas e que promovem um ambiente do evangelho na igreja. E por isso a gente diz, a gente é assim. E a gente não é de outro jeito, porque a gente acredita que isso faz isso aqui. Mas a gente não tem o papel de ficar analisando ou policiando a vida de outras pessoas. A gente tem a obrigação de ficar vivendo cada vez mais em coerência com aquilo que a gente acredita. Não é que cada um pode viver de qualquer jeito e tanto faz o que você acredita. Não, a gente apela para que se haja convicções e coerências a respeito daquilo que se acredita e uma vivência coerente com aquilo que você não só acredita, mas fala. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito disso, dou essa introdução para que a gente entenda que é muito importante para nós esses pontos e ao mesmo tempo a gente não acha que Deus nos incumbiu de ficar gerenciando a crença de outros movimentos cristãos. Deus nos incumbiu a respeitar as outras pessoas independentemente do que elas acreditam. Se a pessoa é de outra religião, a gente tem que respeitar e amar, quanto mais nossos irmãos que dizem acreditar no mesmo Salvador. Então a gente poder respeitar, honrar, amar isso e entender como Deus manifestou o discernimento para essa comunidade em específico através da sua liderança e dos processos que aqui são vividos. Então hoje a gente vai falar sobre isso e eu convido você a abrir sua Bíblia, primeiramente aí no livro de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e versículo 15. A gente vai tratar hoje, então tentar trazer para os bastidores aqui algumas coisas, e me perdoem porque o conteúdo é tão longo que vocês vão ver que eu não vou parar de falar, mas é isso mesmo. A gente vai passar uma caminhada bem rápida em cima de muita coisa hoje aqui. Então a gente vai tratar sobre essa série que fala de um só evangelho. A gente vai falar um só evangelho, mas ao mesmo tempo a gente fala de um só, uma só pregação, um só batismo e ceia, um só pastor. Esse é o motivo, a gente acabou de falar, quando fazemos o que fazemos, por que fazemos, qual o propósito que está por trás disso. Não é para ser uma aula, mas acaba tendendo a ser, e aí se eu fosse dar uma aula, teriam esses temas aqui do lado de esquerdo, onde a gente falaria o conteúdo da pregação, o que é a forma da pregação, qualidade da pregação, se eu fosse falar uma aula. Mas não é, então eu vou tratar isso em forma de tópicos da própria pregação, onde a gente vai falar do reino do evangelho, só existe o evangelho, o poder do evangelho, o casamento do evangelho, andando no evangelho. E aí, a gente começa com o texto que está lá em Marcos capítulo 1, para falar a respeito do que é a pregação, o que está por trás dela, o que é a pregação do evangelho, tratando sobre o reinado do evangelho. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente tem o início da pregação de Cristo Jesus falando o motivo da pregação. E ele diz, olha, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho. Jesus começou a pregar o evangelho e ele dizia. Então, a comunicação do evangelho estava vinculada a essa frase, olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Acabou de chegar aqui o reino de Deus. A proclamação do evangelho como um reino, de um reinado, eu quero que vocês imaginem, às vezes, algumas esquetes, quem curtia Monty Python, que eu sei que é uma galera muito restrita, e gente talvez disse, pelo amor de Deus, como é que vocês acham aquilo engraçado? Sabe que tinha aqueles caras que chegavam para anunciar, né, os heráldicos lá, os caras que falavam os anúncios das conquistas do reino, e aí chegava numa vila, perto de onde aconteceu uma batalha muito grande, e um rei conquistou aquela terra, chegava o cara lá, um abria o texto assim e o outro tocava a trombeta dizendo tan, 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 ele anunciava, eu quero dizer a vocês que agora em diante vocês foram salvos. Vocês têm aqui a boa notícia de que o rei tal, filho de Deus, venceu e agora vocês estão sob o cuidado dele. O como isso era tratado era o anúncio do qual se chamava Euangelion. O bom anúncio, a boa notícia, a boa comunicação de que agora tem uma boa nova, de que vocês estão debaixo de um cuidado de um rei que agora é capaz e soberano de tratar vocês com benevolência. Esse era o evangelho. Então, quando a gente trata a palavra evangelho, parece que é uma palavra solta, assim, que não tem nenhum nexo. Mas pense a palavra boas práticas. Quando você fala boas práticas no trabalho, muita gente fala como se fosse uma palavra, mas você tem a obviedade do que é boa prática. É boa prática. Quando a gente fala evangelho, a gente perde a conexão com o significado da palavra, porque muitas vezes a gente não tem o discernimento do que ela significava. Evangelho era essa boa nova, bom anúncio, de que agora, nós neste lugar aqui, sabemos que houve uma batalha. E nessa batalha houve uma vitória. E nessa vitória um rei tomou conta do reinado. E agora esse rei é soberano sobre todas as coisas. Então parece que é um anúncio antigo. É uma coisa para a galera daquela época que entendia. Não, não. Quando você está no seu trabalho e você vê processos de injustiça que acontecem lá, como por exemplo, fofoca, desrespeito à autoridade dos chefes, por exemplo, ou gritaria, ou abuso de poder, você tem como dizer, poxa, lá é pau, não tem como eu fugir disso, a galera fala muito mal uns dos outros, e aí você acaba rindo das piadas que menosprezam pessoas da sua equipe, ou pessoas de um outro local, ou no trabalho, ou ou seu professor, a forma como ele trata os alunos, e você acha que você tem que se submeter a um sistema que não é justo. E aí o evangelho diz, não. Isso não é a lei que está vigente. Isso é o que é visível do que parece estar em voga. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um rei que está acima do seu chefe, do seu professor, do seu orientador, do seu tutor, do seu mentor, da sua equipe. E ele reina sobre todas as coisas. Você pode agir em fé como se ele fosse o rei, porque o é. É sobre este reino que nós temos agora o serviço. É diante dele que nós prestamos a nossa vida e praticamos ela. A gente pode acreditar que é chegado o reino de Deus. Cristo Jesus está assentado no trono eternamente. A gente pode servir isso sem cogitar, duvidar pela visibilidade de uma outra coisa que se pareça. Então, o que é que a gente prega o evangelho? Mas o que é que esse evangelho diz? Ele disse que reina o evangelho. Esse bom anúncio é a realidade da nossa vida. A gente pode agir em fé porque Cristo Jesus é rei. E a nossa vida pode confiar nele. A gente pode confiar as nossas vidas às suas mãos. Mas não só isso. A gente entende que, poxa, ok, entendemos que o evangelho fala do reino. E Marcos, é interessante você perceber que o evangelista, ele tem uma preocupação em dizer sequencialmente o que Jesus fez. Aconteceu isso, depois isso, logo em seguida, se você ler Marcos, é maravilhoso, você pode pegar e você vai ver que é bem acelerado, assim, porque Marcos está falando assim, Jesus fez isso, logo em seguida fez isso, logo em seguida fez isso, logo em seguida fez isso, e tem uma cadência muito, muito rápida a respeito de coisas que são muito importantes de serem notadas. E é tido, pela maior parte dos acadêmicos, como sendo o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito. A gente vê que ele dá essa importância de cara em tratar a primeira coisa que Jesus fez, como é que começou a pregar e o que, que se dizia ser o evangelho. E aí a gente tem uma outra figura agora aqui, a figura de Paulo, que vai tratar a respeito da importância disso, do que é que eu quero dizer quando eu estou falando evangelho. Porque reina o evangelho, então o que é pregado é o próprio evangelho. Mas o que que isso significa na história da Bíblia toda? Porque é o seguinte, a gente tem muitas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, ou dentro do bolso, hoje, e há os diversos entendimentos a respeito do que aquilo significa. A depender do que você entenda, o que é a Bíblia, isso vai ter um impacto muito profundo em como você vivencia os propósitos eternos de Deus na sua vida. Porque perceba, tem outras religiões que tratam a Bíblia em autoestima, ou pelo menos parte dela. Até mesmo os muçulmanos têm partes da Bíblia que são consideradas no seu corpus, ou verdades bíblicas que estão lá. Os mórmons também usam isso. E a gente tem diversas religiões que pegam partes e entendem, talvez, Cristo como um grande mestre. E a gente entender o que é isso que a gente está lendo vai fazer muita diferença para a nossa fé. O que é esse texto que a gente está lendo? O que é que está diante de nós? E isso é parte do que está por detrás de quando a gente vem pregar aqui, motivos de explicar o que é esse texto. Porque a depender de como você lê vai fazer total diferença em como você pratica. É, não é à toa que a gente tem visto tanta gente ler e fazer tão pouca diferença em muitos casos. Porque a depender do que você entenda que seja aquela palavra, porque ela pode ser um biscoito da sorte. Ela pode ser algo que você lê e pode fazer sentido de dar alívio à sua vida. Ah, eu estava passando por uma fase tão ruim na minha vida, e aí Deus falou comigo. E aí a gente fica saltando de fé em fé, simplesmente de estar aliviando o estresse da nossa vida. A Bíblia se torna um comprimido de ansiedade. E aí você vai tomando ali e aliviando a sua tensão, mas não aponta direção nem propósito nenhum para as nossas vidas. Não dá canal de discernimento e certeza. Só alivia dúvidas temporais. E não é isso que a Bíblia se propõe a ser. Não foi por isso que foi criado. E aí Paulo dá aqui uma noção muito grande nessa carta aqui que ele escreve aos Coríntios, e essa é a primeira delas registrada na Bíblia, que ele trata de um negócio muito pesado. Ali era um centro de mercado muito grande, um centro comercial absurdo, quase que um lugar cosmopolita, e onde passava muita coisa, e para a igreja vivenciar o evangelho dentro de uma sociedade tão cosmopolita e metropolitana era muito difícil, principalmente uma sociedade que agora estava inserida numa religião nova para elas, vamos dizer assim. E Paulo dá uma nota a respeito de uma sociedade que estava tão vinculada a tantos mercados, tanto comércio, talvez tendo contato com muita gente de muitos lugares e tal, que começa a enaltecer a forma como é pregado o evangelho, e enaltecer pessoas que estavam pregando o evangelho, inclusive o próprio Paulo. E aí Paulo diz, opa, peraí, não, eu não estou pregando aqui nada do meu coração, não. E é isso que ele vai falar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que poderoso esse texto. Como eu podia querer tratar, talvez, só esse texto durante uma série de pregação, porque tem tanta coisa para falar aqui, tanta coisa em camadas e camadas, culturais, sociais, filosóficas, e que a gente poderia aproveitar para isso. Mas a gente entender que Paulo faz uma afirmação pesada. Ele diz, olha, vocês estão enaltecendo o pregador A, no caso Apolo, vocês estão enaltecendo Paulo. Deixa eu dizer, eu só batizei, eu acho que dois de vocês. E não fui nem eu que batizei, não. Eu estou dizendo que o que a gente fala aqui é a proclamação e a pregação de uma coisa específica. Cristo e este crucificado. Então a gente falou que o que é o evangelho? Poxa, a proclamação de que existe um rei, e esse rei é Cristo Jesus. O que é que isso significa? Então você precisa ler a história para entender quem é esse Cristo. E aí, para a gente entender o que é essa explicação do evangelho, é entender o que é a própria Bíblia. Paulo tinha nessa época para pregar o Antigo Testamento só. Paulo não tinha o evangelho de Marcos, Paulo não tinha, não era isso que Paulo tinha. Paulo tinha o acesso a todos os escritos do Antigo Testamento, somente. E o que Paulo está dizendo é, esse Cristo Jesus veio cumprir uma última peça de quebra-cabeça que se encaixa como o resultado e o ponto final da história do universo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Paulo entendia como Cristo sendo a chave de todas as coisas. Pregar o Cristo crucificado é a libertação do homem, inclusive da própria religião. E entender que, quando a gente vai ler a Bíblia, tem dois princípios que estão por trás e que a gente faz questão de, quando a gente está falando aqui, como a gente faz isso ressoar no nosso coração. Porque eu estou dizendo, não é que eu tenho que explicar isso para vocês, não é que alguém que venha pregar aqui tenha que explicar para vocês. Eu tenho que ser lembrado disso a cada vez que eu leio a Bíblia, a cada vez que eu prego, porque a minha cabeça tende a voltar para um ambiente religioso de simplesmente carência religiosa de Deus. Ah, Deus, me ajuda. Ah, Deus, me ajuda. Ah, Deus, me ajuda. Imagine uma pessoa que cuida do seu filho E o filho fica pedindo para o pai limpar ele até os 32 anos de idade. Pelo amor de Deus. O cuidado de Deus com a vida da gente é para que em momentos a gente entenda: Deus, doeu. Mas eu entendo que o Senhor é soberano. Eu já aprendi lá no passado que o Senhor me resgatou. Eu preciso dar passo de convicção em fé aqui e entender aquilo doeu. Não é para menosprezar as emoções diante de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas entender que Deus nos leva a dizer: olha, eu já tratei teu coração. Serve, se entregue e vai servir a outro. Então, primeiro, a Bíblia, ela não é um compilado de histórias aleatórias que vai formar um compêndio, uma enciclopédia, uma Barça, uma Delta Larousse, para quem é do tempo aí, das enciclopédias. A Bíblia não é simplesmente um recorte de vários livros que vão ser somados ali e formar um... Não, é uma história única. Uma história única e que... como é que você lê ela? Como é que você vai ao encontro dela? Primeiro, você lê a Bíblia toda a partir de Jesus. Então, independentemente do livro que você esteja lendo da Bíblia, como é que Jesus lê aquele texto? Como é que através da vida de Jesus, isso é uma lente para ler aquele texto? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, como é que eu leio Jesus a partir daquele texto? Então, existe um movimento aqui que é duplo. Quem vai ser o embasador dessa tese, reforçador, um dos maiores teólogos do século XX, chamado Leslie Newbigin, ele vai dizer o seguinte: a leitura da Bíblia envolve um duplo movimento contínuo. Temos que entender que Jesus no contexto de toda a história, e temos que entender toda a história à luz de Jesus. Então, quando você vai para a Bíblia, você faz um movimento duplo toda vez, você fica indo e voltando, diz: poxa, como é que através de Jesus eu entendo esse texto? E como é que esse texto aponta para Jesus? Como é que eu leio Jesus a partir do texto? E como é que eu leio o texto a partir de Jesus? Porque todo o centro da história está nele. Então, primeiro, não é um recorte de livros, é uma história única. Uma história única que precisa ser entendida a partir de Jesus e, ao ler a história, como ela aponta para Jesus. Esse é o tom e a noção que está por trás da leitura da palavra. E entendermos isso faz com que a gente não fique pegando a Bíblia pedacinhos e soltando na nossa vida como se fosse solução para o problema imediato, simplesmente. Mas entender o que é aquela história e o que aquela história conta a respeito da minha própria vida. E entendendo essa história como um todo dentro desse arco. Esse arco que desde o início está lá: criação, queda, envio do povo de Israel. Criação, queda, envio do povo de Israel. A falha do povo de Israel cumpriu o seu envio, e como Deus vai ao resgate do seu povo, vez após vez após vez, e é Deus resgatando, o povo se tornando a idolatria. Deus resgatando, perdoando, e o povo indo à idolatria. Deus resgatando, e o povo indo à idolatria. Até que ele diz: eu vou mandar aquele que vai cumprir todo o propósito, que já estava desde o início premeditado e predeterminado, predestinado, que isso iria acontecer e que Cristo Jesus seria aquele que cumpriria o chamado que Israel não conseguiu cumprir, vez após vez, e que agora, na morte e ressurreição de Cristo Jesus, há um novo envio de um novo povo que agora é enxertado na árvore. Ele pega um galho enxertado nessa árvore de história do propósito de Deus para a criação. E esse povo somos nós. Só que agora não mais investidos de um envio para cumprirmos na nossa força. Um envio diante do poder do Espírito Santo. Então, se antes havia um envio e a incapacidade de cumprir esse envio, agora, pelo poder do Espírito Santo, a gente sabe que, não baseado na nossa força, Deus nos deu autoridade e liberdade de poder cumprir e não se submeter ou subjugar ao reinado deste mundo, mas submeter àquilo que a gente falou do início, ao Evangelho, que é: Deus reina sobre todas as coisas, Jesus está assentado como rei sobre todas as coisas. Não tem nada que ele não clama como seu na nossa vida. E aí a gente poder entender que, olha, essa história está sendo contada a Bíblia inteira. Criação, queda, envio, morte e ressurreição, vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus, envio da igreja, que somos nós, a partir do Espírito Santo, até a volta do nosso Senhor Jesus e a nova criação desse novamente. E aí é legal a gente entender que no final não tem uma seta para cima, né? Tem uma seta para baixo aí, porque aí a soberania desse rei vai ser plena e praticada aqui na terra. A nova Jerusalém vai descer, não é a gente que vai ser abduzido nesse processo, não é essa a imagem que Deus quer passar, pelo menos nessa história toda. Então, entender que por trás da pregação, por trás daquilo que a gente fala aqui, tem esse tema, não pode fugir disso. Então, vocês vão estar sempre vendo que, poxa, a gente precisa apontar para Jesus, porque A gente pode correr o risco de começar a falar e dizer, olha, Noé teve fé, Noé acreditou no que Jesus falou. Então você pode acreditar no que Deus fala para você. Se esforce, você precisa dar mais ouvidos a Deus. E aí você precisa ter o ouvido atento a Deus para poder praticar isso. E poder construir aquilo que Deus manda você construir. Seja como Noé. Eu falei Moisés, Noé. Seja como Noé. Ou então seja como Moisés, que apesar da sua incapacidade discurso, acreditou e foi lá. Ora, não é isso que o Evangelho coloca como centro para a nossa vida e nem para o tom das nossas pregações. A gente pode correr o risco, e é isso que a gente sempre fala quando a gente vai preparar a pregação, a gente conversa e tenta tocar nesse ponto, é, olha, cuidado sempre para que a nossa pregação não seja algo que podia se passar, por exemplo, para uma sinagoga. Porque perceba, se você não insere Jesus como uma resposta de força, poder e execução daquilo que a gente supostamente deveria fazer, eu podia ir para uma sinagoga e ouvir esse sermão. Cristo Jesus é a origem, o destino e o processo de como eu caminho nisso. É através de Cristo Jesus que eu mantenho a minha santificação. Eu não mantenho a minha santificação me esforçando para trabalhar mais e ser mais santo. Não, eu medito mais a respeito do Evangelho do que Cristo Jesus fez por mim, e isso vai santificando meu coração a entender a graça dele e pedir perdão cada vez mais e me alegrar cada vez mais no que ele fez por mim. Então até mesmo a nossa santificação ela é em graça. Até mesmo a nossa santificação é pela meditação do Evangelho, o que ele faz quando a gente coloca ele na nossa vida. Então entender que isso aqui está por trás. Esse é o sumo, o conteúdo. Mas não só o Evangelho reina, só existe o Evangelho. O que, que é isso? Só existe o Evangelho. Porque muitas vezes você pode colocar o Evangelho como uma das religiões do mundo. Não é bem isso que a própria palavra fala a respeito do Evangelho. E lá, em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 10, vai dizer o seguinte. Aqui o apóstolo Paulo novamente... Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, que este seja expurgado, que este seja colocado para fora, banido. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Ora, Paulo está aqui falando a uma outra igreja problemática. Se a igreja de Corinto ela era voltada a estar tá nesse centro, e o que Paulo estava tratando era como a igreja estava se deixando levar pela vida antiga, aqui em Gálatas, Paulo está... começa assim, já batendo, e de um jeito diferente. Porque Paulo, em todas as cartas, ele dava, pelo menos assim, eu dou graças a Deus por vocês. Eu agradeço pela fé de vocês. Aqui é um dos poucos lugares onde Paulo, nem isso ele fala no começo. Ele já chega com os dois pés juntos. Ele diz, olha, como é que vocês aprenderam a respeito disso e já estão abandonando? E por que ele está falando isso? Havia pessoas que eram judaizantes, pessoas que estavam querendo impor aos cristãos a prática do judaísmo como sendo a divisão de relação com Deus e a relação com a comunhão com Cristo Jesus a partir das práticas das leis judaicas. Isso como sendo essencial, tem que se circuncidar, você tem que participar dos rituais da mesma forma. E aí Paulo diz, não, peraí. Não deixa ninguém falar uma outra coisa, um evangelho diferente daquele que Deus veio cumprir e se revelar em si como cumpridor de toda a lei possível. É sobre o mérito dele que a gente é santificado, não sobre a prática de leis humanas que a gente é santificado. E aí Paulo fala assim, ó, não deixa ninguém falar de outro evangelho. E a gente tem percebido que muitas pessoas têm perspectivas diferentes e acabam tocando em outros evangelhos. Paulo aqui faz uma declaração muito grave. E muito poderosa também. Porque... muitos tentam colocar Paulo como sendo alguém muito diferente dos outros apóstolos. Existia um jeito de comunicar o evangelho e veio Paulo explicar de um jeito completamente diferente a coisa. E muitas vezes as pessoas dividem entre o evangelho de Paulo e os outros apóstolos, o que eles falaram. Ora, o que Paulo está falando aqui é dizendo o seguinte, ó, o que Pedro falou, Pedro, aquele cara que eu discordei e exortei na mesa por estar fugindo dos gentios, o que João falou é a mesma coisa que eu estou falando. Esse é o mesmo evangelho. Eu não estou pregando um evangelho diferente daquilo que os apóstolos falaram. É o mesmo evangelho. Apesar de ter, às vezes, até entonações diferentes, é o mesmo evangelho. Cristo Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo, morreu, ressuscitou e reina eternamente. Paulo está dizendo, ó, só tem isso aqui. E se a gente entende, à luz do que a gente viu anteriormente, que evangelho ele é a história de todo o universo. Ele conta a história da criação e redenção de todo o universo. Então, se eu estou falando da história de todo o universo, entenda. Se o evangelho é isso, ele não está nem na categoria de ele é uma das religiões. Não. As religiões estão dentro do universo. O evangelho é a história do universo. O evangelho está acima de você pensar, eu sou dessa religião, sou dessa religião. Beleza, você acha que isso é uma parte do mundo? Estou dizendo que o evangelho é mais, o clamor é que o evangelho é mais do que uma parte do mundo que você encaixa na sua vida. O evangelho é a história de todo o universo no qual você está dentro e, por isso, conta a história da sua própria vida e te convida a fazer parte dessa história. O evangelho é a história de todo o universo. Então, não dá para encaixar ele nem entre as religiões. Ele explica todas as coisas do universo. Ele é a história do próprio universo na qual eu e você estamos dentro. Só existe o evangelho. Você não pode colocar ele entre as categorias departamentais da sua vida, a frequência sua, a igreja na semana. Diz, ou o evangelho é o que Cristo disse ser, aquele que estava com Deus antes da fundação do mundo. E esse não é um tipo de conversa religiosa, esse não é um tipo de jeito de falar sobre estilo de vida, esse é um jeito de falar sobre propósito de criação, uma coisa cósmica. O evangelho é a história cósmica de todo o universo da qual eu e você fazemos parte. Ou a gente entende essa grandiosidade e se coloca diante dela, e aí todo o resto vira balela, a gente não fica brigando com religião, a gente não fica dizendo, não, cara, a gente está falando da história do universo aqui. E a gente se encaixa nessa história. E por causa disso, não só existe o evangelho, mas a gente está dentro desse evangelho, entendendo que nadamos no evangelho e reconhecendo o poder dele. A gente nada no evangelho porque agora, se isso é verdade, eu preciso me submeter a essa história. Não tem como viver de um jeito diferente. Porque aí, às vezes, a gente começa a fazer concessões e entendendo o evangelho como parte da nossa história aqui na vida. Não, é nós que somos parte da história do evangelho. E a gente precisa reconhecer isso ou não. E aí eu, recentemente, fazia tempo que eu não fazia isso, fazia anos, eu acho. Eu acho que eu fiquei meio ainda abalado, assim, meio carente, sabe, assim, de nostalgia, e me é doloroso de ver a perda do reverendo Tim Keller. E comecei a rever algumas coisas que via no passado, muito de entrevista, porque eu via tudo quanto era coisa, assim, de conversas dele, por entender que tinha uma visão a respeito da sociedade atual e um poder de condensação de verdades muito grande. E ele falando numa entrevista muito legal, que deu alguns anos atrás, não muitos anos atrás, sobre quatro pontos que, diante da sociedade atual, eles são destruidores e podem marcar a igreja, e são muito desafiadores para entender. Como é que eu entendo que uma pregação é séria, ela é bíblica, e eu posso ter uma igreja que honra a Bíblia da forma correta na pregação? E eu estava vendo essa entrevista esses dias, por acaso, nem preparando para a pregação especificamente era. E ele tocou nesse ponto e disse, nossa, como isso é valoroso. E ele disse que tem quatro pontos que colocam a gente em guerra contra o estado atual das coisas. E, inclusive, numa situação política tão desafiadora para nós aqui, talvez a semelhança lá dos Estados Unidos. E ele fala que existem quatro pontos que são bem cruciais para a idolatria da nossa era. E aí, que para mim disse, poxa, como é que o cara consegue condensar desse jeito? Glória a Deus pela vida desse homem. A pregação contra a injustiça, e falando da missão do cristão como parte do revelador da justiça de Deus no mundo, contra a desigualdade. E especificamente, inclusive no nosso meio, em relação à desigualdade racial, que no Brasil ainda é mais ferrenho ainda. Como um pecado velado, e se você acha diferente, e você tem compaixão, pergunta para um dos nossos irmãos de cor aqui da igreja, um dos nossos irmãos que viveram a vida toda de um jeito, que não falaram nunca para ninguém, nunca reclamaram de nada, mas se você for conversar com eles um pouquinho, você vai ver que você passou muito menos, se você não de cor negra no Brasil, uma coisa completamente diferente do que esses irmãos passaram. E isso sendo necessário como parte do nosso reconhecimento do que a gente vive. E aí você pode dizer, eita, se o cara toca nesse ponto, ele vai deixar muita gente chateada. Se a gente tocar que a injustiça é algo que precisa ser falado, ele vai deixar muita gente chateada, porque existe uma parada muito que parece ideologia, parece e não realidade. E aí tem mais dois pontos. Um outro ponto é a respeito do valor da vida. Então, a gente continua e reconhece que a Bíblia é a mesma sobre definição de vida e do valor da vida. A vida continua sendo defendida da mesma forma, e a gente vê uma discussão ferrenha a respeito de aborto, a respeito de não só como isso deve ser usado como uma resposta à política pública ou noção de defesa de uma política de saúde pública. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia nunca vai permitir ou dar espaço a que a gente entre em um processo de defesa de uma liberdade de tirar a vida. Não. Eu não estou falando aqui de casos específicos a respeito de risco de mãe. Eu não estou falando. Então, se você, para isso você é uma coisa muito importante, muito querida, ora, isso não faz parte da Bíblia. Isso não tem espaço na Bíblia. Essa pauta que se existe na sua vida, isso não vai sair daqui. Eu topo até, inclusive, discutir, porque é uma questão, você pode dizer, de saúde pública. É uma questão de saúde pública nossa. Ok, eu topo até entrar nesse tópico. Mas não é uma solução a gente dizer, não, está tudo bem, pode tirar a vida. Isso não está em pauta na mesa. Bora, eu topo até conversar com vocês sobre saídas para que isso aconteça. Mas não pode ser uma saída para nós. Não tem noção nenhuma a condição de a gente encaixar isso na nossa fé. E faz parte da pregação aqui, se isso acaba afrontando alguns de nós, glória a Deus por isso. Porque pode ter certeza, algumas dessas coisas vai afrontar. E quer saber uma outra? Uma visão ética a respeito da sexualidade que se mantém na palavra. O sexo continua sendo um propósito de Deus para a vida do casamento entre um homem e uma mulher, para ser vivenciado dentro do casamento e não fora dele. Você pode viver um outro tipo de vida, não tem, assim, eu não estou aqui para regular a sua vida, eu estou dizendo o que, que o Evangelho coloca como sendo saudável, como um projeto de vida para mim e para você. Você pode usar a sua vida e dizer assim, não, mas eu não me lasquei muito, eu me dei bem. Não é sobre isso que o Evangelho trata, é sobre o propósito de vida. Então, como é que você forma família e como é que você vive um relacionamento romântico de forma a cumprir o propósito de Deus na terra, de ser uma família que vai abençoar toda a terra, é por aqui o caminho. Esse é o caminho de propósito de Deus para todas essas coisas. E aí perceba, se alguém faz isso numa igreja, ele está muito lascado, porque ele vai ser atacado dos dois lados. Se você fala a respeito de injustiça e desigualdade, principalmente desigualdade racial, você vai dizer que você está cumprindo uma agenda ideológica de um lado. E se você fala a respeito dessas coisas, vão dizer que você está sendo bitolado a respeito de outras coisas. Não, o Evangelho bate em todos os lados. E a gente não tem medo nem consciência de dizer, olha, daqui a gente não sai. Sabe por quê? Porque eu não escolho a história que vai caber na minha vida. É eu que me encaixo na história do Evangelho de Deus no mundo. Isso não vai mudar. A gente não tem dificuldade de falar isso, a gente não vai mudar e deixar de falar isso, a gente não vai, inclusive, deixar de amar quem pensa diferente. Porque eu não tenho o direito de tratar diferente quem se comporta de um jeito com o qual eu discordo. Eu não devo me relacionar com alguém que discorda plenamente de mim, inclusive que pode me ofender. A ofensa que o outro me faz não deveria causar em mim um tratamento diferente com a vida daquela pessoa. Mais do que isso, a gente precisa amar da mesma forma. Da mesma forma que Cristo entregou pelas pessoas, não tem problema. Mas a gente não muda. E a gente continua pregando. Eu disse, olha, a nossa vida serve a esse evangelho. Não é esse evangelho que a gente prega para que você possa usar na sua semana. É para que você possa usar a sua semana em serviço e em favor da história que dita a história do universo. A gente nada no evangelho. E a pregação, ela tem formas. As formas têm importância. Mas é no poder do Evangelho que a gente confia. Você vai ter o Alec Motier, talvez um dos maiores acadêmicos que trata desse tema, comentarista bíblico, vai falar de diversos tipos de pregação. Pregação expositiva, pregação temática, pregação tópica, pregação evangelística. E a gente entender que, ora, a forma ela é importante. E se entende que você não pode pegar um... Ah, eu quero falar sobre autenticidade. Eu quero falar sobre autenticidade. Então, qual o texto da Bíblia que fala sobre autenticidade aqui? Eu quero pegar esse texto de autenticidade e encaixar naquilo que eu quero falar. Isso não é o propósito de nenhuma das séries de pregação que a gente tem aqui. Aquilo que a gente fala a partir das séries de pregação que a gente tem aqui, elas estão em consonância com um dilema da vida de quem fala do Evangelho. No pequeno grupo, no trabalho, que é dois movimentos. Eu vou à palavra para discernir o meu coração e eu vou à palavra para discernir a idolatria ao meu redor. Era isso que acontecia em todos os lugares. Você vai para Amós, a denúncia de Amós na sua época. Estou vendo essa idolatria. As escrituras falam isso a respeito dessa idolatria. Jeremias ficava em tensão, inclusive em depressão, por ter que falar a respeito daquilo que ele tinha que falar, ou ver a idolatria da época e ir buscar nas escrituras a respeito disso. Você vê em vários outros lugares da Bíblia, o que acontece é isso. O profeta, o apóstolo, o que é que está acontecendo ao meu redor? Eu percebo isso. E eu estou percebendo isso na minha leitura da palavra, e isso tem feito muito sentido. A gente precisa denunciar essas injustiças. E aí isso acontece. A gente precisa entender que o mote não é a gente simplesmente encaixar palavras que a gente quer falar aqui. Mas é um movimento que também não é só, eu vou falar o que esse texto diz. Coríntios, o contexto de Coríntios era esse. O que o autor estava querendo dizer era isso. E não tem nenhuma conexão com o que Deus quer falar para aquela comunidade. Mais do que isso, quantas vezes a gente não percebe líderes e pregadores que usam fielmente a palavra e usam, majestosamente aquilo que tem que falar, mas que não tem nenhuma conexão com aquilo que Deus tem para aquele povo naquela época. E a gente entender que não é a forma que salva. Apesar de entender, inclusive, que expor a palavra em sequência tem um valor muito grande. A gente começa a perceber que não dá para escolher texto. Esse é um valor muito maravilhoso. A gente saber que todo texto da Bíblia tem valor. Esse é um outro tempo maravilhoso. A gente vai ter esse semestre quase inteiro, vai ser em Apocalipse, aqui na igreja. E na escola vai estar Filipenses e Apocalipse também. Então imagina a dose de Apocalipse que vocês vão ter aí. Mas a gente entender que a forma, ela é importante, ela tem valores, mas não é ela que salva, porque apesar de a gente escolher formas de se falar, é a fidelidade ao Evangelho, e a gente entender que o poder do Espírito, inclusive vinculado àquilo que a gente falou antes, eu estou falando da história toda do Evangelho, ou eu estou tratando esse texto de forma magistral como sendo um pedaço da Bíblia? Eu estou tratando esse texto como sendo uma verdade de Deus, como lei de bênção para a sua vida? Ou eu estou explicando esse texto e dizer, olha, Jesus que resolve esse problema aqui. Eu não consigo resolver. Davi não conseguiu resolver. Samuel não conseguiu resolver. Todos eles estão debaixo do pecado e debaixo da graça do nosso Senhor Deus e a ação dele na história. Então encaixar isso na história e no Evangelho de Cristo Jesus que corre a Bíblia toda é tão importante quanto a forma como eu faço isso. E entender que não é a forma que salva, é o poder do Evangelho que faz essa operação no meu coração. E mais do que isso, que a qualidade dessa pregação, ela não é avaliada simplesmente pela estética daquilo que eu falo aqui. Porque senão, basta eu fazer uma pregação ruim aqui e você vai dizer, eita, Rodrigo vacilou. E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu posso vacilar, eu posso falar até mesmo um negócio que... E dizer, ei, Rodrigo, que viagem é essa aí que tu falou? A importância da pregação, ela tem uma centralidade na vivência da igreja. Mas que a comunidade, a vivência da comunidade, inclusive, pode corrigir isso. Deus queira que no dia que eu fizer isso, alguém chegue para mim e diga, Rodrigo, tu tem certeza que tu falou aquilo ali? Eu não entendi. Hoje de manhã eu falei uma coisa aqui, a pessoa disse, Rodrigo, isso que tu falou significa isso, isso e isso? Eu digo, não, pelo amor de Deus. Eu não quis tocar nisso desse jeito, não. E a pessoa veio fazer essa pergunta. Eu disse, obrigado por ter feito essa pergunta para mim. Porque hoje de tarde eu já vou dizer, fazer a questão de não ser confuso em um dos pontos que eu vou tratar aqui. E a gente entender que isso que a gente tem colocado é parte de uma verdade que é para ser usada como ação do Espírito, usada na nossa vida como ação do Espírito. E que como a gente avalia isso, tem que ter um cuidado muito grande. Porque Deus usa uma pregação bem feita. E até o próprio Tim Keller, no livro dele, ele vai dizer, olha, tem uma diferença entre um bom sermão e uma boa pregação. Porque um bom sermão, ele tem muito peso em quem é que está fazendo ele e a forma que está fazendo. O preparo, o esmero, o tempo gasto, o quanto estudou, o quanto tempo gastou, talento, retórica. Tem um bom sermão, tem muito peso isso aqui. Mas uma boa pregação, não. Porque quem faz o resultado da pregação é o Espírito Santo. Então há uma preocupação pela igreja, pelo corpo de ensino da igreja, em tratar daquilo que é honroso à palavra. Mas a pregação, para quem está ouvindo, ela não pode, eu estou falando pregação aqui, mas qualquer coisa na sua vida, a gente já falou isso em outros momentos, de sermos sensíveis no ouvido do que é que Deus está falando. O que é que Deus está falando no meio daquilo ali? De a gente ouvir, porque o peso de quem analisa a forma como vai fazer isso aqui não pode ser o peso de cada um de nós, senão a gente vira sommelier de pregação. E o dom do Espírito Santo, o que ele quer entregar para nós, é melhor do que qualquer vinho, inclusive melhor do que qualquer pregação. Então, mesmo que você entenda em algum momento que você diz, poxa, Rodrigo, vacilou muito hoje, velho. Achei, poxa, presta atenção, dizer o que é que da parte de Deus, aquele irmão, porque aqui, quem está aqui é um irmão, colocado numa função dentro dessa congregação com responsabilidade sobre ela, mas é um irmão. O que é que aquele irmão, pela vivência dele, e tentando a devocional que ele está fazendo, o que, que da parte de Deus tem daquilo que ele falou para mim? Porque eu conheço o caráter desse cara, eu já andei com esse cara. Então, o que é que da parte de Deus Deus está entregando para mim? Isso como parte da gente entender que o nosso ouvido precisa ser sensível à voz de Deus. Falei com vocês sobre música ruim, uma semana atrás. Eu gravei, não tive coragem de mandar para vocês, vou mandar. Eu gravei uma música ruim um dia desses aí. Eu disse, vou mandar para a galera aqui uma música ruim que Deus falou no meu coração profundamente para a gente ser. Glória a Deus, aleluia por essa música ruim. De a gente ser sensível às palavras de Deus, mesmo diante daquilo que a gente não gosta, na forma que a gente não gosta. E a gente poder ouvir de Deus. Claro, se isso continua se repetindo, e todo domingo vocês me veem chegar aqui com o olho vermelho e meio grogue, com um cheiro de álcool, imagina. Aí vocês têm que chegar para mim e dizer, pelo amor de Deus, né, Rodrigo? Que doideira é essa aí que tá aí? Quem é esse cara que tá pregando aí? O que eu estou dizendo é, a gente não se torna consumidor e avaliador daquilo que a gente está. A gente está aqui como família para aprender a luz da palavra, a partir de um irmão que está trazendo isso aqui para a edificação do nosso corpo. E a primazia da pregação. O Dr. Martin Lloyd-Jones vai falar a respeito que a pregação é talvez o maior e o mais glorioso chamado que alguém talvez pudesse ter. Mas Deus nos chama, cada um de nós, para poder fazer isso com os nossos amigos. A gente não só é formado no poder do evangelho, mas a gente caminha e é levado a levar isso a outras pessoas. Eu termino com esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde diz o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber diante de vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva ou de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso porque esse evangelho que nos é visitado sempre, que nosso ouvido é sensível, nos faz entender que a pregação não é só para mim, mas é uma união dessa história da Bíblia com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que eu sou parte, eu me coloco agora a ser sensível no Espírito, que a pregação ela promove a edificação da minha própria vida. E saber que mesmo que aconteça alguma coisa aqui e eu falo uma besteira, vocês vão se olhar e dizer, ih, velho, esse bicho falou uma coisa aí. E não tem problema, eu sou um irmão que vocês vão me perdoar e respeitar e corrigir e dizer, velho, será que é isso mesmo que a palavra fala? Mas a gente se trata de, pô, Rodrigo, não pode. Não, pô, sou irmão de vocês. Vocês vêm aqui, eu sou parte da família que vou estar aqui semana que vem. E se eu for indisplicente com isso, eu preciso melhorar cada vez mais. Mas que mais do que isso? Deus nos chama não só a entender como parte, porque o evangelho é para mim, mas para eu me sentir parte do corpo, mas para que eu ande no evangelho. Porque a continuidade da pregação se dá nas nossas vidas. A primazia da pregação não quer dizer suficiência da pregação. Porque se a gente tiver uma pregação honrosa, mas não tiver oração, a gente não tiver relação, comunhão, caminhada junto em arrependimento, se tudo isso não for parte do que se está construindo na igreja, a centralidade do púlpito, ela não vai estar sentada em Cristo, porque Cristo afeta todas as coisas. É por isso que quando se coloca muita centralidade simplesmente no púlpito, que é correto, tem um produto direto. Para quem? Para quem prega. Eu me torno cada vez mais importante se eu falo que a pregação é a coisa mais importante. E é essencial e central para a igreja, como um tom que é dado toda semana, que não pode sair do eixo. Mas mais do que isso, A gente tem que entender que, além da pregação, o Evangelho, o Espírito Santo está passeando no pequeno grupo de vocês e está operando maravilhosamente. Está operando naquela vez que vocês vão para um cachorro quente, para um espetinho, conversar a bad, conversar sobre um relacionamento frustrado, conversar sobre coisas que Deus está falando no coração de vocês, e Deus dá coragem para você se abrir para um irmão que tem o Espírito Santo também e pode derramar o Espírito Santo através da vida de vocês. Então, entender que a comunidade completa isso que a gente vive aqui, a gente entender que isso é essencial, central, mas é parte, como fundamento do edifício. E um edifício não tem só fundamento, ele tem muitas outras coisas que o completam. E esse trabalho de meditação na palavra, exortação da própria igreja, também é parte disso tudo. Ora, tem muitas outras coisas que talvez não sejam tão explícitas quanto isso aqui, mas que complementam e reforçam e são ecos para a gente andar nesse evangelho. E a gente tem a imagem do que foi essa história, como é que Cristo decidiu pregar o evangelho. Porque era só Deus falar o que era o negócio. Então, ó, não é por mérito, é graça, você não vai alcançar isso no seu esforço. Podia estar ali, mas qual foi a forma que Deus decidiu falar isso conosco? Encarnando. Através da encarnação de Cristo Jesus é que a pregação do evangelho se dá. Precisou Cristo encarnar a própria mensagem. Aquele que era a mensagem se tornou homem e cumpriu aquilo que a gente cantou hoje. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não precisou somente Deus explicar o que era. A gente não, se fosse para a gente escutar a mensagem, a gente podia botar um vídeo cada semana aqui. Tem tanta pregação boa na internet. Mas a gente se une enquanto comunidade para caminharmos juntos, para se encontrar, para ser exortado aqui, para poder celebrar essa fé juntos aqui no mesmo local, em união, para se entender como parte desse movimento de Deus na história que está continuando e me usando como parte dele. E a gente poder confiar que Deus está usando cada coisa dessa, através até mesmo cada imperfeição dessa, e que a gente pode ser usado da mesma forma que Cristo Jesus na pregação do evangelho, encarnando o evangelho. A pregação do evangelho como parte daquilo que somos, a nossa pregação encarnada em nós mesmos, para que a gente, ao passar por alguém, dizer: ô, gente, eu achava que evangélico era uma coisa, eu achava que o evangelho era outra coisa, mas peraí, não, isso aqui é um filho de Deus, isso aqui representa uma outra coisa. E a gente poder ser um tempero, algo que vai apontar e sinalizar um reino que é invisível, mesmo que as coisas visíveis digam uma coisa, e dizer: Deus é soberano, Cristo Jesus reina eternamente, e Ele reina porque Ele morreu e ressuscitou, morreu por mim e por você, e dá o tom de cada momento da nossa vida, que lhe sugere sensibilidade para a gente crer na pregação, que sugere coragem e esperança para saber que Ele não vai mudar o seu reinado, Ele não vai perder sua soberania, por isso a gente pode agir em fé. Amém? Que outras pessoas creiam na nossa pregação e que a nossa pregação tenha muito a ver com aquilo que a gente encarna do evangelho. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Senhor, que a pregação entendida aqui como sendo realmente só a respeito de Tu, Jesus Cristo, a respeito do Teu evangelho, Senhor Jesus, a gente não vai mudar isso, Senhor Jesus, não vamos acrescentar vírgulas de dizer coisas que não estão na palavra, por mais que pareça que a gente precise dizer algo que a gente se incomoda, mas a gente vai falar sobre toda a idolatria do coração, Senhor Deus, falar a respeito do evangelho como centralidade de transformação e submissão das nossas vidas. Que a gente não queira encaixar a Tua palavra na nossa vida, que a gente queira encaixar a nossa vida na Tua história. Em nome de Jesus, amém, amém.